A gente fala agora sobre Kazan, mais especificamente sobre tudo que tem acontecido na companhia e que há duas semanas atrás provavelmente resultou naquela tragédia, naquele acidente grave em Florianópolis, no rompimento daquele reservatório. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é um deputado que tem feito muitas cobranças em plenário à situação da empresa. Deputado estadual Matheus Cadorim, do Novo, na linha para conversar com a gente. Deputado, bom dia. Obrigado por atender a Cruz de Malta FM. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Thiago, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer em estar aqui.
Muito bem, deputado. Nós temos acompanhado seu trabalho e as suas declarações. Eu queria ouvi-lo um pouco mais sobre essa situação, inclusive porque pairam muitas dúvidas sobre investimentos que a Kazan tem feito em outras empresas. Eu queria ouvi-lo um pouco mais sobre essa situação.
Ah, perfeito. Nós fizemos um pedido de informação para a Kazan com relação a um investimento que nos parecia muito estranho, né? Que a gente pediu o pedido de informação foi justamente para ter esclarecimento sobre o assunto. E, em resumo, o que aconteceu foi que a Kazan, ela recebeu em pagamento, uma dívida que ela tinha, ela recebeu em pagamento ações de uma empresa do Rio de Janeiro. Essa empresa é uma empresa de laticínios e que, depois de algum tempo, foi se perceber que as ações dessa empresa não valem nada, valem zero. O buraco que a gente está falando é de aproximadamente 17 milhões de reais. Né? Então, a sequência de fatos aí foi tudo muito estranho, muito informal, né? Não teve um cuidado específico para poder entender se essas ações valiam alguma coisa ou não, enfim, uma sequência de erros que realmente nos deixam muito em dúvida sobre a competência e a coerência de quem está à frente da instituição. E aí o que acontece? Quando você tem problemas desse tipo, se você não está nem cuidando da questão de investimento, de recebimento de dinheiro, enfim, outras coisas obviamente vão se refletir. É, como, por exemplo, nessa questão do acidente que aconteceu aí na... Acidente não, né? Porque acidente, ele... se tivesse batido um caminhão, alguma coisa assim, aquilo lá foi desleixo também. Agora a gente já está percebendo nas informações que vão chegando do material que estava irregular ou fraco, né? Não condizente com o tamanho da pressão que aquela água exerceria sobre as paredes do reservatório, enfim. E aí começa a nos levantar outras dúvidas, porque a Kazan tem centenas dessas estruturas espalhadas pelo Estado. Como é que está a condição delas? Quem é o responsável técnico? Foi avaliado corretamente a construção? Então, isso tudo precisa ser cobrado urgentemente, porque a Kazan, quem tem Kazan na sua cidade, já sabe que os problemas vão muito além dos buracos na rua. Né, do comprometimento, da falta de abastecimento de água, o fim dos problemas, da falta do saneamento básico. E agora a gente vê essa falta de comprometimento, vamos dizer assim, também em outras ações, seja nos investimentos da empresa, seja nas construções dessas estruturas espalhadas pelo Estado.
Deputado, até chama bastante atenção esse caso desses milhões de reais que foram recebidos, então, que o senhor relata aí. Isso faz muito tempo, porque parece uma questão muito amadora, que não combina com o tamanho da empresa, né? Receber isso e ver que no final não valia nada. Mas explica um pouco melhor pra gente, tem esse o tempo, quando isso aconteceu exatamente?
O histórico.
Isso.
Uhum. Isso iniciou em 2014, e a partir de então é que foram recebidas ações de dois fundos. Um desses fundos foi liquidado, aí em vez de sacar esse recurso, foi reinvestido esse dinheiro no segundo fundo, e esse segundo fundo também é liquidado e aí comprado as ações dessa empresa. Então, é uma sequência atrás da outra de realmente, a palavra que você usou encaixa muito bem nesse caso, de amadorismo na questão de ações, na questão de fundos de investimento. Também foi comprado carta de investimento imobiliário, que também se perdeu no caminho. Então é um absurdo mesmo que uma empresa desse tamanho, com essa envergadura, tenha problemas de gestão financeira desse tipo. E aí a gente percebeu que o que aconteceu ao longo do caminho, e isso dito pela própria Kazan, tá, no pedido de informação que foi respondido, de uma auditoria interna que eles fizeram, e agora o Tribunal de Contas também em cima, querendo entender melhor o assunto. O Tribunal de Contas, inclusive, cita fortes indícios de corrupção, isso entre aspas, tá? É o relatório do Tribunal que está dizendo isso, e dificilmente o Tribunal cita com essa clareza esses termos em um relatório. E aí nesse documento da Kazan, eles dizem que realmente foi tudo feito de forma muito informal. Não passou pelo conselho, não passou pelo nem conselho fiscal, nem o board de diretoria, enfim. Então, por isso que foi pedido, a gente fez o pedido de informação. Não foi suficiente as informações que a gente recebeu. A gente já fez um segundo pedido de informação agora para ter mais embasamento sobre o assunto. Nesse meio tempo, o presidente da Casa foi afastado, né? Ele foi demitido, agora já assumiu um outro presidente, e uma semana depois aconteceu esse fato do reservatório de água ali. Então, é um histórico, né? Não é de agora, não é desse governo, ele já vem acontecendo há alguns anos, e de uma vez por todas a gente precisa encerrar esse assunto e reaver esse dinheiro, que é o mais importante, para que esses 17 milhões possam ser investidos, por exemplo, no reforço dessas estruturas de caixa d'água espalhadas pelo Estado.
Deputado, vai ter alguma CPI da Casan?
Quando ocorreu lá o fato, no dia seguinte eu fui em viagem oficial pela Assembleia, a gente voltou agora nesse último final de semana, e nesse meio tempo, houveram tentativas de abertura de CPI, né? Como eu não estava presente, eu não podia assinar. Mas há sim intenção da casa, porque agora precisa ser entendido se há número suficiente de assinaturas para abertura da CPI. O que é fato é que realmente a casa precisa ser pressionada por todos os poderes, para que ela realmente entregue o que ela precisa, que ela é contratada para fazer, que é água e saneamento básico de qualidade.
O que o senhor acha que dá para ser feito de prático daqui para frente? Porque infelizmente o que passou, passou, e óbvio que é preciso prestar todo o auxílio e atendimento àquelas famílias, mas até quando o senhor falava na resposta anterior, a gente meio que riu fora do ar, aquela situação de seria cômico se não fosse trágico, né? A situação dos buracos da Casan não é o único problema, porque aqui na nossa cidade a gente tem isso e recebe reclamações recorrentes sobre buracos na estrada, e agora também com essa situação de reservatórios, a gente acabou até comentando, né? Temos um outro problema, menos mal que a Casan veio aqui, já fez a vistoria, tá tudo certo, mas o que o senhor acha que dá para fazer daqui em diante, daqui para frente, para melhorar esse serviço prestado pela Casan nos municípios que ela atende?
Olha, nós do Partido Novo, a gente tem uma visão muito clara de que o governo precisa ser o mais enxuto possível, que a gente precisa que o governo foque em saúde, segurança e educação, e o restante ele pode e deve terceirizar e tomar o cuidado na fiscalização. Então, estruturas como a Casan hoje, elas já se demonstram ineficientes como um serviço público, né? É preciso realmente que a iniciativa privada assuma esse papel para que a gente possa ter um serviço de qualidade mais barato, e aí sim com responsabilidade de gente que está ali para ganhar dinheiro, né? Eles estão ali trabalhando porque eles sabem que se eles fizerem errado, eles vão ser demitidos, né? Ou eles vai quebrar a empresa. Então, quando uma empresa é pública, você não tem esse problema, né? Você tem ali uma segurança de perenidade que acaba deixando as pessoas um pouco mais soltas, digamos assim, né? Então, uma das nossas sugestões seria realmente a questão da privatização dessas empresas. E a segunda, agora imediatamente, né, que é a questão da gente poder criar protocolos aí para que essas coisas, por exemplo, na questão do investimento errado ali, amador, que se criem protocolos para que isso jamais aconteça, né? A gente precisa ter esse entendimento e mais clareza e mais transparência da instituição. Mas no final de tudo, realmente, a questão da iniciativa privada assumir a responsabilidade de alguns setores seria para nós a opção mais viável.
Deputado, para a gente encaminhar o final da nossa entrevista, até mudando um pouco de assunto, o senhor comentou que estava em viagem internacional, explica um pouco melhor para a gente onde é que o senhor foi e o que foi fazer.
Eu fui para Israel, fui numa missão oficial da Assembleia, com um grupo de empresários, então foi presidente de associações, foi representante da Celesc. Nós fomos lá em uma missão para entender o ambiente de tecnologia daquele país. E saímos de lá muito, muito felizes, muito empolgados, com várias possibilidades, várias portas abertas, parcerias praticamente fechadas para a gente trazer investimentos de lá para cá, conhecimento, troca de informações, e também a questão da economia mais aberta de Israel, né? Agora eles abriram, inclusive, a compra de frangos, que o Santa Catarina pode se beneficiar muito. E como é um país pequeno e que importa praticamente tudo que consome, e tem um livre mercado já estabelecido com o Mercosul, ou seja, tem 9 mil produtos, uma lista de 9 mil produtos que a gente pode exportar para lá sem as taxações. Então, é um mercado que está apto a receber recursos catarinenses, E essa viagem deixou muito claro isso para a gente. E principalmente no setor da tecnologia, que é o setor que é a minha bandeira dentro da Assembleia, né? É um país excepcional, é o número um em tudo, em questões proporcionais, seja de investimento, seja de número de startups por habitantes. É um país que aprendeu a se virar, porque eles basicamente são um deserto, cercado de gente que quer invadir eles o tempo inteiro, ou queria pelo menos, mas não conseguiu ao longo dos anos, né? Então eles investiram muito, muito em tecnologia para poder se sustentar, se defender e poder gerar emprego e renda. E hoje é um grande expoente e realmente a gente ficou muito contente com o resultado da visita, e a partir desse momento a gente vai desenvolvendo aí os projetos que nós vamos fazer em conjunto.
Legal. Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na nossa programação. Um abraço e bom dia.
Obrigado, bom dia a todos e boa semana.